a uma vitória de um registro histórico. Lewis Hamilton viaja até a Alemanha para igualar o recorde de Michael Schumacher. Fórmula 1, Grande Prémio de Haifa, em direto na Eleven.
Viva, sejam todos bem-vindos a mais um Facebook Live, hoje com um ligeiro atraso de 4 minutos. Não foi o único no dia de hoje, já que a televisão portuguesa hoje tem sido, tem sido rica em atrasos no início de programas. Não interessa, o que interessa é que estamos cá, penalizámos durante 4 minutos, mas já cá estamos. Tivemos aqui um pequeno contratempo. Já cá estão também os meus amigos e companheiros de trabalho, Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Miguel Ruiz e também Nuno Pinto. Seu Pinto, comece por si, boa noite, seja muito bem-vindo. Está fresquinho aí no Nürburgring.
Boa noite. Aqui no quarto não, porque está o aquecimento no máximo, mas foi um choque muito grande. Pá. Está... Eu acho que agora à noite vai nevar. Está tão mal que vai nevar. E pronto, então, é assim.
Então, tens a mantinha aí. Tens a mantinha nas palmas.
Tá, quase, mas nós vivemos num grande país e eu só faço votos que daqui a 2 semanas em Portimão esteja tão bom como esteve aí durante esta semana, que é para mostrarmos a estes bifes como é que é.
Olha, se até o Magnussen se queixa do frio, eu imagino o frio que está por aí.
Bom, mas vi, como sempre, vi alguns de calções, 4 graus, vento, mas andavam alguns de calções e de manga curta.
Que é verão. É verão, não é?
Não tem dia para mascar.
É para armar. É para armar.
Bom, vamos avançar então nesta antevisão a este grande prémio de Eiffel e também, obviamente, naquilo que é a análise à atualidade. E se calhar começava por ti, Sérgio Veiga. The Power of Dreams 2021 going.
Esta coisa é um bocado intermitente, a gente já sabe que a onda vai e vem. É assim um bocado.
Como o ioiô.
Já aconteceu várias vezes e volta a acontecer, se bem que desta vez a coisa. Há umas grandes explicações que têm que ver com as opções de eletrificação, mas eu acho que aquilo tem que ver essencialmente com a situação financeira da companhia também. Consta que a parte dos automóveis não está. Assim, propriamente famosa, que são neste momento mais as motos e o setor da, chamemos-lhe assim, da maquinaria, e sim, estamos a falar dos corta-relvas e dos tratorzinhos e dessa coisada toda que a Honda tem, a Honda é um mundo, mas quando falamos do construtor de automóveis, independentemente do grande construtor de automóveis que é, a Honda sempre teve aquela política do orgulhosamente sós, tirando parcerias pontuais e muito já remotas no tempo até, sempre teve esta política de preferir andar sozinha do que aliar-se num mundo em que há cada vez mais parcerias e cada vez mais grupos de dimensão muito grande. Portanto, a Honda obviamente que passa por vezes por dificuldades a impor-se num mundo cada vez mais global, em que há grandes marcas a juntar-se para ter sinergias e menores custos de produção e portanto, nesta crise porque passou e porque está a passar o mundo este ano, a Honda a nível dos automóveis tem não tem tido os melhores resultados, é perfeitamente natural. E, portanto, a justificação apresentada foi uma mudança de política, de objetivos, de prioridades para a eletrificação, mas, no fundo, isto também está aqui a tapar um bocadinho o sol com a peneira e há algumas dificuldades em libertar dinheiro para um programa tão caro como a Fórmula 1 e a Honda teve que prioritizar as suas opções e teve que cortar em algum lado. E foi no programa de Fórmula 1 que cortou. Acontece.
Até há quem diga que a Honda está a passar por grandes dificuldades e por isso é que também não aposta, por exemplo, naquela modalidade para onde todas... a grande maioria das marcas está a querer ir, que é a Fórmula E e a eletrificação do desporto. João, dificilmente a Red Bull vai conseguir desenvolver a sua própria unidade motora, o seu motor, a sua unidade motriz. Parece que só há uma solução, que é sorry my friend e o Ivan. Não é?
Oliva,
é Cyril e Christian Horner fazerem as pazes.
Mas sabes que eu não sei se é tão assim quanto isso. Vamos lá ver. A Honda de facto é muito pouco confiável nesta história da Fórmula 1. O Sérgio tem toda a razão. E é engraçado, numa altura em que temos quatro marcas, quatro construtores na Fórmula 1, três deles são daqueles que são mais confiáveis. A Ferrari está desde o início. A Renault, ainda que de forma intermitente, mas tem conseguido manter-se quase sempre presente desde 1977. E a Mercedes, tirando aquele ano de 54 e depois de 55, a partir de 91, quando eles compraram as ações na Ilmor, tem estado sempre presente de uma forma ou de outra, mas tem estado sempre presente na Fórmula 1. A Honda é um sai e entra, um entra e sai, descomunal, e mais uma vez isso acontece. Agora, a situação da Red Bull. O que é que a Red Bull tem em cima da mesa? A Honda já confirmou que, apesar de sair no final de 2021, tem uma nova unidade motriz para a próxima temporada. Os motores da próxima temporada serão aqueles que irão ter o desenvolvimento mais ou menos congelado até 2025. Aqui a pergunta é, será que a Red Bull pode comprar a propriedade intelectual dos motores Honda Fórmula 1? Ficar com as instalações da Honda na Grã-Bretanha, manter os propulsores assim para lá de 2021.
Tirar fotos.
Não sei, será possível uma parceria, por exemplo, com a Cosworth, com aqueles austríacos da AVL, que é uma empresa que tem algumas ligações, até diz-se ao dono da Red Bull, uma empresa do Mario Willen, a Mugen, em último caso, para cuidar dessas unidades motrizes. Será que a Red Bull pode pegar nessa propriedade intelectual e depois vender o nome a uma outra empresa, a um outro construtor, sei lá, coreano, chinês, indiano, quem sabe, que estão cada vez mais presentes no mercado mundial da indústria automóvel?
Olha, um Dacia Red Bull.
Um Dacia Red Bull, por que não? Mas será que a Honda...
Isso é Renault, pá.
Pois é, Renault. Sim, mas pode ser um Aurus, por exemplo, como há no WEC, que é uma marca russa de carros de luxo. Mas será que a Honda aceita vender a propriedade intelectual? Pronto, essas para mim são as grandes questões. É, a Honda vai mesmo embora e vai com tudo, leva tudo? Ou, como já aconteceu em outras situações, deixa alguma coisa? Verdade que quando aquele projeto que depois deu a Brown, que depois deu a Mercedes, foi terminado, eles não deixaram o motor, deixaram só o resto. Mas se calhar desta vez podem deixar o motor, porque é uma solução, se calhar até para a Red Bull, isso será uma forma de gerir este final de contrato, não temos ideia. A solução mais fácil é a Renault, até porque é a solução que a própria Red Bull pode impor à Renault, porque a Renault está obrigada, caso não haja outro construtor, a ceder os seus motores à Red Bull e, em último caso, também à AlphaTauri. Agora, que tipo de acordo é que pode haver entre a Red Bull e a Renault? A Renault vai aceitar um acordo em que não haja por escrito logo à partida, qualquer coisa como, se vocês dizem mal dos nossos motores, não fornecemos mais. Isto é, aqui numa linguagem muito comum. Acredito que haja solução para a Red Bull. Aliás, o próprio Dr. Marco diz que a hipótese da Red Bull deixar a Fórmula 1 é uma situação extrema. Claro que está entre as hipóteses, mas é uma situação extrema. E, portanto, a Red Bull vai continuar, até porque assinou o novo acordo da Concórdia até 2025, pelo menos. Com motores, vamos ver. Eu tenho uma dúvida e uma quase certeza. Para a Red Bull seria mais fácil continuar com os motores Honda, até porque não se vê depois na obrigação de dar aquelas desculpas que deu nos tempos da Renault, em que dizia, nós não fazemos o chassi como queremos porque a Renault impõe características da sua unidade motriz que nós depois temos de adaptar o chassi para elas caberem. Quando tivemos a Honda é que foi fantástico, porque a Honda faz exatamente aquilo que nós queremos. Se calhar se continuar com a Honda e arranjar uma solução para ter a propriedade intelectual destas unidades motrizes, será mais fácil. Mas já estamos na fase de pura especulação.
Pois, da Alice no País das Maravilhas, e eu não vou dizer que já há um Nuno Pinto a dizer que eu só vai cá ver a bola. Nuno, já vou a ti. Miguel, o Tsunoda é que aquilo parece que vai ficar mais complicado, não é? A sua alegada entrada na AlphaTauri.
Sim, esse rumor tem surgido, e antes de mais, boa noite a todos, mas tem surgido muito esse rumor que ele seria um dos pilotos com possibilidade de deixar a Fórmula 2 a caminho da Fórmula 1. Havia aqui eventualmente interesse, porque ele junta aqui alguns fatores, ele é piloto Honda, é piloto Red Bull, e portanto poderiam se casar aqui vários interesses. Com esta situação, o cenário pode mudar um bocadinho. Já para o ano, se calhar não, mas depois acabará por ficar difícil. Se calhar a chegada já, não sendo campeão, por exemplo, de Fórmula 2, fica difícil de explicar. E, portanto, eu acho que para ele isto são más notícias no imediato. Vamos ver qual é o cenário que se vai montar à frente. Se a Honda, mesmo saindo, continua a ter alguma ligação à equipa, veremos de que forma. Se acaba mesmo por ter a opção da Renault de fornecer motores à Red Bull, e aí eu acho que, em vez de Tsunoda, poderá ser algum piloto com ligação à Renault que possa chegar para a AlphaTauri. São algumas curiosidades que vamos Piastri. Ter que esperar.
O Piastri.
Piastri ainda tem que fazer mais algum caminho. Obrigado. Acho que há pilotos mais perto, dentro da estrutura da Renault, que poderiam ser interessantes. Guanizu, por exemplo, é da mesma geografia, não sendo o mesmo país, é da mesma região da Ásia, e do mercado até mais interessante talvez e com mais interesse em chegar à Fórmula 1, como é o mercado chinês. Já se colocou essa hipótese o ano passado, falava-se muito nessa possibilidade, mas Guanizu não só no ano passado acabou por não terminar bem o ano, como este ano está a fazer uma época muito abaixo daquilo que seria a sua vontade e aquilo que se apontava, e portanto poderá ter caído um bocadinho na linha da estrutura da Renault ou daquilo que são os pilotos da Renault, com possibilidade de chegar mais à frente, e por isso, olhando para o cenário e indiretamente à questão de Tsunoda, vê de facto a vida a andar um bocadinho para trás.
Bom, Nuno Pinto, não te vou perguntar se achas que o grupo Volkswagen pode vir a ser a salvação, porque já se fala, pá, há 20 anos.
Boring!
A Porsche, não sei o quê, não sei o que mais. Agora podes falar nos motores Scania. Qual é que é para ti, ou do teu ponto de vista, ou daquilo que vais ouvindo aí, os melrinhos a cantarem uns com os outros, qual é que pode ser a solução?
Olha, boa noite mais uma vez, mas esta foi um anúncio que me apanhou de surpresa. Essa é uma, devo dizer, não tinha ouvido rigorosamente nada, e se isto já sabia há algum tempo, andou muito bem escondido. Ou muito bem escondido de mim, não é? Se calhar pessoas mais bem informadas.
Pá, mas, estes jornalistas que a gente está a mandar para... Ah, não é jornalista.
Também, sim, mas os jornalistas também não sabiam nada. Foi tudo apanhado de surpresa. Não havia rumores.
Nada,
mas isto foi...
Zero.
Nada. Foi estranho. Por outro lado, o Sérgio pôs aqui de uma forma muito politicamente bem estruturada e bem anunciada, mas isto resume-se à falta de guito. A Honda vai embora porque não tem.
É onde
não, há, não é? Os carros não se vendem, o resto continua a trabalhar bem, mas há uma crise profunda em termos do setor automóvel, nas vendas de carros da Honda, muito grave. E por isso é que se vai embora e fica naquelas disciplinas que custam menos, ou que os custos de desenvolvimento são muito menores do que acontece na Fórmula 1, especialmente porque a Honda não tem efetivamente equipas clientes a pagar e a contribuir para os motores. Por outro lado, a novela de que motores é que a Red Bull vai ter eu acho que não existe. Não é preciso, não é preciso fazerem as pazes, não é preciso nada, porque está escrito nas regras. A Renault, obrigatoriamente, tem que fornecer motores à Red Bull, se a Red Bull não tiver outros motores. E como eu não acho que vá ter motores Ferrari ou Mercedes, acho que aqui é acabou a conversa, não é? A Renault...
É isso, e primeiro é isso. Não, não sei se já tinhas acabado.
Acho que sim. Também não, senão ia dizer mais nada assim de especial. Não, mas era. Pela regra não é preciso haver entendimento nenhum. É a Renault tem que fornecer motores à Red Bull, ponto final, parágrafo.
Exatamente. Primeiro é esse lado, que é o lado mais notório. E depois, se é essa coisa mais óbvia, se começares a juntar declarações do Christian Horner a dizer que desde que se separaram que a Renault mudou muito e que com esta nova direção se respiram outros ares, a nova direção da Renault, porque a direção da equipa continua a ser a mesma que o Fabio Tumulo, mas a nova direção da Renault se respiram outros ares e que a coisa é mais simples agora e por aí fora. Hoje o Abitbull veio dizer que se tiverem que fornecer alguma equipa cliente, que isso não implica rigorosamente nada à operação da sua equipa, a futura Alpine. Epá, tudo isto está a encarreirar para um desfecho que parece óbvio, não é?
Claro.
Mas serve a Red Bull?
O quê?
Serve a Red Bull?
Não serve tão bem como a Honda, como é óbvio, porque
essa é a questão.
Não serve na ideia de que a Red Bull queria ser um construtor, neste caso, e queria ser uma equipa de fábrica, e era uma equipa de fábrica com motores Honda. Agora, não fica mal servida porque o motor Renault já provou que é muito bom.
Não, isso sem dúvida nenhuma. Usarem o appendix lá do acordo, que é o 7 ou o 9, não sei bem qual é, mas acho que é o 9, e obrigarem a Renault a dar os motores, neste caso a fornecer, ninguém dá nada a ninguém. A Renault e a Alfa Tauri é a solução normal. Mas se calhar não é aquela que interessa mais a Red Bull. E se a Honda entrar no jogo, e se o dinheiro existir, e se houver uma parceria, não sei se a solução Honda não será para a Red Bull uma maneira mais airosa de resolver o problema. Tem um problema adjacente, na minha opinião, que é, apesar dos desenvolvimentos estarem limitados até 2025, a Renault, de certeza absoluta, terá mais capacidade para desenvolver a sua unidade motriz do que esta Honda disfarçada de qualquer coisa ou Red Bull disfarçada de Honda. Isso é uma verdade. É uma questão de opção.
Mas é precisamente por os desenvolvimentos estarem limitados que é preciso, que é muito mais difícil desenvolver e que é preciso ter a marca mais envolvida. Ou seja, não há de ser uma cosword a pegar num motor Honda e a desenvolvê-lo quando os desenvolvimentos estão tão limitados por regulamento. Tem que ser quem concebeu o motor a saber desenvolvê-lo. Pá.
Há um dado que me...
Olha, e entretanto o João...
Já voltou. Claro,
afinal há o dado. João, passa aí o dado.
Que é a Renault, a Honda ter prometido que iria fazer um motor bastante renovado, para não dizer uma unidade motriz nova, para o próximo ano.
Também a Ferrari.
Mas a Honda, se sai da Fórmula 1 por uma questão financeira, e tudo indica que sim, de facto as vendas caíram de maneira incrível e, sobretudo, os lucros caíram ainda mais, é um bocado confuso que o faça sem haver uma perspectiva de futuro. Tudo isto é muito estranho, mais ainda, o facto de ter sido abafado da forma que foi, e como o Nuno dizia bem, apanhou toda a gente desprevenida, o facto de, tanto da parte da Honda como da parte da Red Bull, não ter havido, como seria expectável, críticas de parte a parte por uma decisão que, pelos vistos, apanhou toda a gente de surpresa, mas se calhar não apanhou os responsáveis nem da Honda nem da Red Bull de surpresa, deixa entender que há qualquer coisa no ar. O mais fácil é manter os motores Renault. Difícil é manter os motores Honda, mas é possível.
É isso que tu estavas a dizer, dos motores Honda serem um investimento e para o próximo ano, isto já está feito. Percebes? Isso já foi feito durante o início deste ano. Por isso, se calhar, isso foi feito ainda com a Honda a pensar na continuidade. E chegaram a junho e viram como é que estavam os números e o board da Honda disse, acabou a Fórmula 1, mas o trabalho está feito, e já está pago e já está gasto.
É verdade.
Eu, não, eu, Eu não vejo isso como uma justificação para que a Honda vá ficar. Não ligo esses dois.
Ficar disfarçadamente, ou seja, ceder a propriedade intelectual. Há outra coisa que também me assusta, e aqui o assusto é muito comado, que é esta decisão vai afetar o desenvolvimento do carro para 2022. Seja com o motor Renault, Ferrari, Mercedes, não me parece que seja, ou o tal motor continuado de Honda, eles vão ter que pensar no carro rapidamente para 2022. Portanto, esta é uma decisão que tem de ser tomada nos próximos meses, e nos próximos meses é até ao final deste ano, porque eles precisam do ano de 2021 para começar a preparar o carro 2022. E se a unidade motriz acaba por ser um fator determinante no desenho desse RB18 para 2022. Portanto,
olha, deixa-me lançar um dado para complementar essa tua afirmação e essa tua ideia. Antes de fazer aqui só um ponto e vírgula e dizer ao Tiago Furtado e aos nossos amigos que escrevem comentários aqui no chat que os vossos comentários não estão esquecidos. O Tiago Furtado tem, por exemplo, uma pergunta para o Nuno Pinto. Vamos respondê-la mais daqui a pouco, quando estivermos a fechar ou quando fecharmos este assunto da Honda. Hoje, na conferência de imprensa que vamos transmitir às 11 da noite, ao compacto das conferências de imprensa que vamos transmitir às 11 da noite na Eleven 3, Max Verstappen e Alexander Albon, obviamente, tal como Daniel Kvyat e Pierre Gasly, são questionados sobre esta saída da Honda, e Max Verstappen lança dois dados para cima da mesa. Um, que começava a perceber alguns sinais por parte da Honda de que a construtora, a fabricante de motores ou da unidade motriz poderia sair ou iria sair, mas que são dados do início desta temporada. Agora, não precisou se o início desta temporada era o início que estava agendado para março na Austrália, se é o verdadeiro início da temporada com a dupla ronda no Red Bull Ring. Eu acredito que é mais por aí, porque tal como o Nuno referia, é preciso cortar em alguma coisa. E neste momento o projeto mais dispendioso onde está a Honda é a Fórmula 1.
Normalmente os japoneses, quando dizem que se vão embora, vão-se embora, não deixam coisinhas para trás. E quando a Honda era a equipa e se foi embora, dando depois, acabando por ser salva por aquele negócio de Ross Brawn, foi uma coisa muito mais drástica. Foi de um dia para o outro, disse amanhã fechamos a loja, e não foi tipo ao ano vamos embora.
E com menos problemas.
Amanhã fechamos a loja e fecharam, acabou.
Com menos problemas do que agora.
E estávamos a falar de uma equipa completa, não estávamos a falar do fornecimento de motores.
Uma equipa campeã do mundo, no ano seguido, foi um dos maiores erros estratégicos.
Exatamente. O Rodson é que agradece.
Barato.
Sim, não sabemos se com o motor Honda lá tinham chegado. Também há que deixar isso em cima da mesa, tá bom? Mas é verdade, é verdade.
Não interessa, pronto. Aqui é eles quando dizem que se vão embora, vão-se embora e pronto. Não andam preocupados, deixam coisas para trás, não. Vão-se embora, arrumam a loja e vão-se embora. Agora, só
porta, que eles vão fazer
as instalações que têm em Inglaterra. Ah, isso é uma coisa que eles vão ter que tratar.
Deixem-me pegar aqui no comentário do Pedro Gomes, que deve ser o comentário de vários amigos nossos. Baixem os custos, acabem com os híbridos. Poderá ser a solução? O Nuno gosta, especialmente da parte acabem com os híbridos.
Sim. Baixem os custos também não me importa, mas especialmente a segunda parte.
Acabar com os híbridos é sempre uma situação muito complicada no mercado atual. Se a Fórmula 1, e eu sei que o Nuno é defensor, como eu, das corridas sem os híbridos, ou que haja barulho, mas a questão passa um bocadinho para além disso. As marcas que estão envolvidas na competição cada vez têm que olhar mais para o mercado onde vendem de facto automóveis, e o mercado cada vez caminha mais nessa solução e nesse caminho, e portanto, de repente, deixarem de estar também preocupados, por exemplo, olhando para o caso da Renault, que é construtor que vende imensos e é o que mais vende, por exemplo, em Portugal, e que vende milhões de automóveis por ano em todo o mundo. Se deixar de lado essa questão do híbrido e dos motores elétricos, etc., acaba por estar a cortar uma fatia muito grande daquilo que é o seu mercado atual. E, portanto, é complicado para as marcas, de repente, cortarem com aquilo que tem sido o seu caminho dos últimos anos e onde já investiram milhões e milhões de euros de desenvolvimento e de chegar a uma tecnologia cada vez mais aperfeiçoada, para agora, de um momento para o outro, ok, custa muito dinheiro e vamos cortar aqui. Não me parece que seja por aí o caminho.
Eu punha a questão de outra Miguel, maneira até.
Miguel, deixa-me só perguntar uma coisa. Só uma coisa. Eu ainda tenho que falar com alguém de marketing para perceber estas coisas, mas tu achas que quem compra o Zoe é a malta que vê Fórmula 1?
Não. Eu não acho que seja por aí, atenção, não tem nada. Acho que quem compra o Zoe não é o espectador da Fórmula 1. Atenção, não é por aí. Mas há muita da tecnologia e os carros de competição são muitas vezes os protótipos e a base da tecnologia que é depois implantada nos carros de dia-a-dia, não é? E, portanto, é por aí que muitas vezes as coisas se passam. Obviamente que quem compra um Zoe não compra porque Renault ganha ou perde na Fórmula 1 ou porque vê corridas de Fórmula 1. Mas não acho também que faça sentido a Renault abdicar de tudo aquilo que tem feito até agora.
Eu acho que nesta fase do campeonato a questão tem que ser posta de outra forma, que é se de repente se a FIA decidir acabar com os motores híbridos na Fórmula 1, se a Mercedes e a Renault estarão interessadas em continuar na Fórmula 1.
Exatamente. Olha,
se a Mercedes fosse embora era um problema de caraças também.
Não, vamos lá.
E ficas com o quê? Ficas só com a Ferrari, fornecer motores? Ficas com...
A toda a gente, é o troféu Ferrari. Fica um troféu de Ferraris.
Querem pôr o cenário...
Já tiveste lá um GP.
Foi fantástico.
Estou a brincar, mas se a Mercedes saísse, a Fórmula 1 tornava-se muito mais competitiva. Com as outras equipas, tendo em conta o pelotão que está. Mas é óbvio que não é isso que eu quero.
Estou a falar dos motores Mercedes, neste caso dos motores Mercedes.
Eu sei que disseste isso e eu mudei e puxei para o lado da equipa Mercedes. E não tenho nada contra eles dominarem. Acho que fazem um trabalho melhor, dominam e aí está. Mas é, era mais competitivo. Parabéns. Mas... não sei, já alguém disse que não ficava se a tecnologia híbrida fosse embora. Eu mas nunca ouvi isso, claro.
Mas essa é que é a questão, e por isso eu vos digo que acho que esta...
Mas é por isso que eles lá estão.
Eles lá estavam antes.
Mas alguém já lhes perguntou.
Mas foram os construtores que fizeram, foram dos construtores que fizeram mais força para a adoção destes motores híbridos. Foi a Mercedes e a Renault, claramente.
Há 10 anos atrás, agora se calhar as ideias já são outras, não? Mas já está desenvolvido, já foi mostrado.
Mas não é para voltarem aos V12 e aos V8 a gasolina.
Nuno,
não é por aí.
Eu entendo.
Diz, João.
Eu entendo isso. Entendo essa vontade. Vamos lá ver. Nós vivemos aqui nos últimos 2 anos uma situação muito engraçada. A Honda sai, é a única que para já sai. A Renault parece ter estado perto de sair. A Ferrari continua sempre com aquele jogo: se vocês não fizerem as vontades, eu vou-me embora.
Isso é o horário que eu vou-me a eles.
Exato, é o puto que não gosta, agarra na bola e vai-se embora.
Exatamente.
Não jogou, não joga ninguém.
O board do grupo Daimler chegou a colocar em causa a continuação da Mercedes. Portanto, acho que isto, esta saída da Honda vai trazer e tem de trazer outra vez a discussão pública daquilo que podemos chamar de futuro da Fórmula 1. Mas temos de ver as razões da decisão da Honda. Será que as fantásticas unidades motrizes da Fórmula 1 não são aquilo que os construtores desejam como, deixa-me usar aqui a palavra, veículo de marketing e também um banco de ensaio tecnológico para aquilo que são os seus carros e aquilo que é a sua perspectiva de mercado? Parece estranho que não sejam, tendo em conta que, apesar desta loucura elétrica que anda no ar, a solução híbrida parece ser aquela que recolhe, nesta altura, mais, já que estou a falar de política, mais ativismo no imediato. Portanto, aquilo que nós temos na Fórmula 1 são os mais fantásticos motores híbridos, ou dos mais fantásticos motores híbridos, que jamais foram feitos. Portanto, aquilo que está em cima da mesa é uma decisão política, que cabe à Liberty, cabe à FIA. Ou seguir este caminho e continuar a ser o porta-bandeira do desporto automóvel a todos os níveis, desde a importância mediática à valia tecnológica do projeto, um palco para os grandes construtores mundiais mostrarem aquilo que é a sua verdadeira capacidade, ou então passa a ser apenas espetáculo, o acento tónico é no espetáculo, na importância mediática, mas sem essa componente, digamos, tecnológica, que se lixe verdadeiramente a relevância do desenvolvimento tecnológico ligado à indústria automóvel, o politicamente correto, o ajudar no futuro melhor para o nosso planeta, deixar para outras disciplinas, a Fórmula E, o ECO, o WRC, a vertente elétrica ou híbrida das competições motorizadas.
E o WRC é que não, pá.
Calma, pois,
mas falar isso no ECO e onde tu quiseres.
Pronto, mas deixar para outros e trazer de volta os motores atmosféricos, os motores de alta rotação, os V10, os V12, os V8, o barulho, a performance, vamos chamar, bruta, quem sabe até apenas um fornecedor mais a Ferrari, porque a Ferrari é sempre um fornecedor à parte, tentando que os carros, pelo menos, continuem a ser os mais rápidos do mundo. Ou seja, aquilo que está em cima da mesa e que algumas pessoas querem é transformar a Fórmula 1 naquilo que, de facto, eu acho que nunca foi, mas que muita gente acha que é um circo. Isso seria um circo das corridas de automóveis. Eu não gosto da ideia, já o disse várias vezes, até porque a longo prazo tem outro problema. É que o circo, tal como acontece com o circo na verdadeira acepção da palavra, a determinada altura pode ver, por decreto, aquilo que é a parte mais importante do espetáculo. No caso do circo-circo, foi o trampolim com a rede por baixo obrigatória, os leões e não sei o que não aparecerem. Supõe que perante uma situação destas em que nós decidimos, que nós, a Fórmula 1, decide caminhar no sentido desses motores barulhentos a gastarem muito, de repente há um decreto e esses motores não podem e acaba a Fórmula 1. Portanto, é uma questão de escolha. Façam um favor, os responsáveis da Fórmula 1, seja a FIA, seja a Liberty, os construtores, as equipas, os patrocinadores, toda a gente, façam um favor de escolher. É o que está em cima da mesa. E esta situação da saída da onda pode ser uma boa oportunidade para se fazer esse debate, acho eu, mas é apenas a minha opinião.
Olha, Sérgio Pega, sabes, eu já ouvi uma coisa interessante de um tipo que eu tenho uma certa admiração e que acho que é partilhada aqui pelo resto das pessoas, por ser alguém que intervém sempre com um grau de sensatez bastante interessante, que é o Sebastian Vettel. E o Sebastian Vettel, nós sabemos que é um fã, é um petrolhead, e por ele era tudo V10 e V12 atmosféricos e a fazer 18 mil rotações. E falaram e perguntaram-lhe hoje o que é que ele achava dos motores e destes motores híbridos e se não estava na altura de voltarmos aos motores atmosféricos e aos V12 e aos V10. E ele respondeu que, obviamente, que pá, por ele, quanto mais cilindros conseguissem encaixar num carro, melhor. Com mais barulho e tudo, era mesmo o que ele queria. Mas que isso, de facto, não era realista na época, nos tempos que correm, não era realista e que a Fórmula 1 também tinha que se manter ligada ao mundo real e ao que se fazia no dia-a-dia. E ele depois tocava num ponto que esse sim eu acho que devia ser, aí eu acho que ele tem toda a razão e devia talvez ser repensado, que é aquela famosa ligação da Fórmula 1 ser servido como laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias. Estas motorizações híbridas atuais são de facto peças de engenharia notáveis e muito avançadas, mas ao fim destes anos temos de começar a concluir que não têm contribuído assim tanto como seria de esperar para a evolução da tecnologia dos carros de estrada. Nomeadamente a grande novidade que havia nestas unidades, que era o MGUH, não tem assim grande aplicação nos carros de estrada, eventualmente talvez em superdesportivos, mas serão sempre carros para vender por 1 milhão de euros, portanto são coisas de nicho, não têm grande interesse para o desenvolvimento de carros de grande volume. E o que ele dizia é, talvez fosse de repensar a parte híbrida dos motores. Estes motores atuais, o motor a combustão, o V6, já tem uma eficiência energética tremenda, muito maior do que qualquer motor que haja atualmente em estrada, e portanto esses ensinamentos sim conseguem passar para os motores dos nossos carros. Talvez fosse de arranjar uma parte híbrida mais simples, manter a parte híbrida, obviamente, porque isso é importante para manter uma ligação entre a Fórmula 1 e os carros de estrada e a realidade do mundo atual, mas talvez simplificar a parte híbrida. Isto parece uma posição sensata, parece uma posição que é, não é, ser realista é, nós já não vamos voltar aos V10 e aos V12 a queimar gasolina disparatadamente, a Fórmula 1 já não pode voltar a ser isso, temos pena, esse mundo já passou, já acabou, deixemos isso para as corridas dos clássicos, esse mundo já não vai voltar. Porque não vamos ter nenhum construtor disposto e disponível para investir e para gastar dinheiro numa competição que seja isso, que seja queimar gasolina, passa a expressão, à parva. Isso já não vai acontecer. Portanto, vamos ter que andar para a frente, vamos ter que aproveitar estes motores a combustão atuais que têm uma eficiência energética tremenda e talvez simplificar um bocado a parte híbrida. É uma boa. Eu gostei de ouvir estas palavras do Vettel, que mais uma vez mostrou que é um tipo sensato e que sabe bastante de competição.
Sérgio, uma coisa certa. Se amanhã não levar na cabeça do Nuno Pinto, para o ano vai levar na cabeça. O que é que andas para aí a dizer, pá?
Não, sabes o que é? Eles continuam a ter que falar o politicamente correto, mas pergunta-lhe lá a carros é que ele comprou. Não há nenhum.
Nuno, eu comecei por dizer que a coisa que ele disse foi que por vontade dele, quanto mais cilindros lá para dentro, melhor. Mas que tem que ser realista e o é o que é neste momento.
Entretanto, Nuno, tens aqui já um desafio do Rafael Barroso Gomes, que diz que contigo e com o Vettel na mesma equipa, se bem tu não és funcionário da equipa, pergunta se vamos ver o Vettel num Facebook Live destes. Quem sabe? Não é? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bom, avançando dos temas, dia de estreias amanhã para Mick e para Callum Mallett. No dia em que se falava que Kimi Raikkonen já teria assinado o acordo por mais um ano com a Alfa Romeo, e o finlandês muito descontraídamente diz: não, nada. Não assinei nada. Será que não assinou? O que é que acham?
Kimi é sempre uma caixa de surpresas. Ele é sempre uma caixa de surpresas, até ao fim.
Eu acho que está fechado. Pode não estar assinado, mas está fechado. Está acordado, está palavrado, está combinado, seja lá o que for. Isso era o que
então sabia. O Gio vai de vela.
Vai para o piloto reserva da Ferrari.
Tem poucos, não é, para pôr lá, mas sim.
Mas
volta para lá, sim. A equipa da Alfa Romeo para o próximo ano é Mick Schumacher e Kimi Raikkonen, que tem a sua graça. Isso era o que se dizia já há uns meses, não é? Ou umas semanas. E mais reforçado fica com o excelente final de campeonato, ou segunda metade de campeonato, do Mick Schumacher na GP2. E neste momento é o grande candidato ao título, por isso. Acho que era isso. E a equipa queria o Raikkonen. Havia outro piloto também muito do agrado de alguns elementos importantes na Alfa Romeo, mas parece que não chegaram a acordo com esse, ou preferiram manter o Kimi para dar alguma estabilidade e continuidade ao projeto.
Era o Pérez?
Não.
Ok.
Era alemão também, mas depois ficava uma equipa muito germânica.
Ah, pois era alemão. Pronto, é verdade.
E tinha a pele verde.
O Gunther Steiner hoje já veio dizer que, bom, tem ali uma lista de 10 pilotos, mas que nessa lista não está o Kyle Mallows. Parece que a Ferrari vai querer fazê-lo rodar ainda mais um bocadinho nas fórmulas de promoção. Portanto, abre-se aqui a porta para o Checo Pérez e um outro piloto.
Mas isso estás a dar de barato que os dois não ficam. Que é aquilo que nós temos andado a fazer nos últimos 4 anos, a achar que o Grosjean e o
Kevin Magnussen vai tudo para casa.
E nunca vão, ficam sempre.
Portanto... Olha, por acaso foi coisa que não fizemos, não perguntámos diretamente ao Magnussen hoje, né? Na entrevista que tivemos com ele e que vamos passar no domingo na íntegra, não tocámos, mas uma boa pergunta que podes fazer ao Gunther Steiner em Portimão.
É verdade. Porque é que eles ficam sempre com os mesmos quando toda a gente acha que os mesmos vão sempre embora? mas a verdade é que tem sido assim, e se 2021 não for diferente, já ninguém estranha. Ainda que eu acho que vai ser diferente. Acho que dos dois é capaz de ficar só um, e pode haver de facto uma novidade, e essa novidade pode ser o Checo Pérez, porque quer continuar na Fórmula 1 e começa a ficar sem espaço. Se confirma Raikkonen e se confirma Schumacher na Alfa Romeo, os lugares disponíveis na Red Bull e na Alfa Tauri, a haver mudanças, não parece que sejam destinados ao Checo Pérez, e acredito que não haja também grandes mudanças, portanto, resta a Haas. Ou a Williams, não é? Mas na Williams também está mais ou menos fechado, não é?
O Nuno Virado, por acaso, pergunta aqui, e o Schwartzman, nada?
Não.
É um problema que a Ferrari tem. Se o Schwartzman ganhar o campeonato, tem que o pôr em algum lado.
Não ganha.
Pois.
Mas não ganha.
O Anakin diz que o Pietro Fittipaldi vai para a Haas.
Pá, mas se é para brincar, brincamos todos, não é? Se é para sair também...
Ele já lá está, mas não é para a Haas. Mas não é para ser piloto.
É piloto reserva da Haas, ele já lá está.
Podemos falar de pilotos, podemos começar a falar de pilotos, não.
Daí mas,
falar de pilotos, temos estado a falar de pilotos.
Daí agora começámos a desvirtuar a conversa.
Daí até não. Ser piloto oficial.
Mas vocês começaram logo por dizer que o Schwartzman não vai ser campeão. Gosto dessas certezas da Fórmula 2. É uma
não vai ser.
Que me atrai
não,
muito.
Isto não tem propriamente a ver só com teoria de conspiração. Tem a ver com olhar para o que foi o campeonato nas últimas 3 ou 4 provas e ver que faltam só 2. E,
portanto, não foi sempre assim, desde o início da Fórmula 2, ou se quiserem desde o início do GP2. É que eu acho que foi, não muda nada, só muda o nome. Portanto...
O quê? Começam a liderar e depois é sempre a descer?
Não é isso, é de vez em quando é possível pôr um carro a andar mais depressa. Assim, porque vale a pena.
O que tu estás a querer dizer é que de repente houve a necessidade de resolver um problema.
Vários. É que neste caso são 3 problemas. É o chamado 3 problemas com lugar de talvez 2.
Não é? A colocação de um piloto. E pronto, exatamente. E esse problema foi resolvido. E está a ser resolvido.
Está resolvido.
Mas os motores não são iguais?
São, é tudo igual. Até as equipas.
É a cara do Nuno Pinto.
Há uns mais iguais que outros. Às vezes há uns mais iguais que outros.
Pronto, está desvendado o mistério. E basicamente tem sido um bocadinho isto que se tem falado. Entretanto, Nuno, vou já aqui à pergunta que tinha para ti há pouco, que não fui eu que escrevi, que foi, obviamente, um amigo nosso e que estou aqui à procura, porque são já tantos os comentários que aqui caíram. E que eu gostava de encontrar.
Não fizeste copy-paste?
Não, não fiz. Não fiz. Mas é que foi às 9h38.
Pá, olha, Rory está habituado, pode ir enchendo de experiência enquanto
procuras. Exato, há bocado aqui alguém perguntava para o Schwartzman e alguém respondia que ele amanhã jogava com o Djokovic. Não é verdade? Joga com o Rafa Nadal.
Eu sei a pergunta. Eu sei a pergunta, peço desculpa a quem a escreveu, porque já não me recordo o nome. Nós dissemos há pouco, mas já não me recordo o nome, peço desculpa. Que é, com esta fase, com corridas, tivemos logo a abrir 3 corridas, mais uma semana de descanso, mais 3 corridas, isto afeta de alguma forma os pilotos? Afeta?
Eu acho que sim, não acho que sim, tenho a certeza que sim. Tem sido um campeonato muito condensado, muito duro, mas é melhor do que não haver nada, não é? Estamos todos muito contentes por assim ser, por ter sido assim. Agora, é verdade que é um nível de exigência como nunca houve e tem afetado algumas performances, tem havido alguma irregularidade de alguns pilotos e de algumas equipas que eu acho que pode estar relacionada com isso, afeta todos. Aquela questão de que nós já conversámos, não sei se entre nós aqui num destes live, de nas jornadas triplas e nas jornadas back-to-back não ser permitido ir a casa, por exemplo, dá um grande desgaste a todos os elementos, inclusivamente aos pilotos, não é? É uma situação anormal e isto acarreta um desgaste emocional adicional, com menos tempo para recuperar, com menos tempo para desligar, e acho que isso, isso tem sido um fator também, e aqueles que estão, que têm o campeonato a correr melhor, saem mais motivados e têm mais energia, aqueles que têm tido mais problemas também têm menos tempo para recuperar e para resolver alguns desses problemas. Eu acho que é sem dúvida um fator importante deste ano. Eu pessoalmente noto bastante, acho que as jornadas triplas foram muito, muito duras. Agora vamos entrar numa fase do campeonato mais tranquila e isso pode ser benéfico para todos. Agora, é muito melhor ter acontecido isto do que não termos corridas, por isso estamos todos muito contentes. Tem havido muitos mais casos de infecção de Covid e ainda hoje mais um, parece, de um elemento importante da Mercedes e há pessoas em isolamento e isto é explicado pela normal vida de cada um, não é? Enquanto que naquelas primeiras corridas toda a gente aguentou estar dentro da bolha e não conviver e não ter contacto social, é normal que ao fim destes meses todos, quando tens um bocadinho em casa, que tens que conviver, ver os teus amigos, ver os familiares e o risco de exposição é maior e os números têm subido de uma forma até preocupante para algumas equipas.
Ainda hoje em Portugal foi a terceira vez desde o início desta pandemia que nós ultrapassamos os 1000 casos diários e é preciso muito cuidado com tudo isto. Obviamente quem nos está a ver sabe da responsabilidade que nós portugueses temos para que o Grande Prémio seja feito à porta aberta com a presença de público. Temos que ter muito cuidado porque esta é uma situação que vai sendo avaliada todos os dias, acredito eu, quer pela Liberty, quer também pela própria DGS e pelas autoridades portuguesas. E há um dado que pode acrescentar algo mais, é que o Lewis Hamilton descai-se um bocadinho na conferência de imprensa e depois percebe logo que tinha metido ali um bocadinho os pés pelas mãos e emenda rapidamente.
O que é que ele disse?
Esse elemento que está fora obriga a trabalhar de forma diferente este fim de semana.
Pois, porque parece que é um elemento importante na estrutura da equipa, provavelmente um dos seus engenheiros.
É, olha, quem fez a pergunta foi o Tiago Furtado. Obrigado ao Tiago. O Neca Laranjeira diz que é preciso um safety car. Para mim e para o João Carlos, é que nós às 6 da manhã já estávamos a bolir. E, entretanto, nós começámos aqui a rir, não estávamos a rir de ti, estávamos a rir do comentário ou da pergunta que o Filipe Rodrigues faz para ti e que não vais levar a mal e acredito
que... Eu também me ri por isso. Estavas a falar de Covid e eu ri porque li a mesma coisa.
Pronto, que é... Oh, Nuno, porquê que o Stroll, quando fala, parece estar com uma broa daquelas?
É verdade. Não, é verdade. Uma coisa eu garanto, ele não bebe nada, nem toma coisas esquisitas. E nem ele, nem nenhum piloto de Fórmula 1, porque tem controles antidopings muito rígidos. Quer dizer, álcool podem beber alguns, como é sabido. Mas, porque é que é que ele... Eu também concordo que ele às vezes parece que está fora deste mundo, mas é ele que é mesmo assim. E muitas vezes também é verdade que ele está ali a responder aos jornalistas, que ele gosta tanto deles como eu, e está a pensar noutra coisa qualquer e está com a cassete ligada. E não digo que isso seja correto, mas às vezes é assim.
Olha, mas deu ali 35 minutinhos de conversa no podcast da Natalie. Faz favor.
Ele gosta da Natalie.
Ah, pronto, está bem, ok. Pronto, está explicado. Ela que faz uma boa entrevista ao Toto Wolff no paddock. É uma entrevista que está, creio que é no YouTube, ou da Mercedes ou no YouTube da Sky Sports. Entretanto, há bons indicadores e... Ah, deixa-me só responder aqui ao Luís Carlos, que pergunta se há alguma possibilidade de o Grande Prémio de Portugal estar em risco mesmo à porta fechada. Em risco não está. Que temos que nos portar bem para que não seja à porta fechada, temos. Pá, ninguém quer isso, nós não queremos isso, a organização não quer isso, a Fórmula 1 não quer isso, os adeptos, aqueles que têm bilhetes, não querem isso. Mas temos que nos portar bem. E não sei se algum de vocês sabe, e provavelmente tu podes saber isto melhor do que nós, Nuno. O público tem que fazer testes à entrada do circuito? Não. Não é obrigatório.
Mas nós agora já temos o exemplo do que aconteceu no Grande Prémio da Turquia, que já havia milhares de bilhetes vendidos e de repente, de um momento para o outro, decidiram que a corrida vai ser à porta fechada. Portanto, ninguém está livre de que isso possa acontecer por cá. Esperemos, obviamente, que não. Mas este aumento de casos, dia após dia, torna a situação um bocado preocupante, como é óbvio.
Bom, o que não é preocupante são os bons indicadores que alguns pilotos têm vindo a deixar. Sobretudo, nos últimos dias, os pilotos do MotoGP que têm estado a testar em Portimão, no Algarve, que dizem que este novo tapete é um tapete fantástico. Eu também já lá estive. Tive a oportunidade, devagarinho, mas está um tapete muito bem conseguido, muito bem colocado. Há um trabalho gigantesco que está a ser feito por parte da equipa do Autódromo Internacional do Algarve para recebermos, sem dúvida alguma, a Fórmula 1 com um circuito fantástico e nas melhores condições. Nuno, daquilo que tens ouvido, tem havido bom feedback por parte de alguns pilotos? Não sei se tens ouvido.
É assim, não... que pilotos é que lá andaram? Essa é que é a questão, pois.
Para o Miguel Oliveira parece que já andou e disse bem.
Sim, dos do MotoGP posso dizer, o Miguel Oliveira andou. Agora, sim. De Fórmula 1, já andou algum ou não, não sei.
Já andou.
Alegadamente já terá andado.
Mas se é para falar de pilotos, podemos dar a minha opinião, não é?
Vamos.
Ah, espera, pensei que estávamos a falar de pilotos agora. Bora. Já voltámos à brincadeira. Voltámos à brincadeira outra vez, espera.
Não, olha, agora
não rebaixar o capacete e as luvas, não rebaixar o capacete e as luvas.
Ah, de vez em quando há algumas coisas e ainda um saco do armário e arrependo-me sempre. Mas
arrependes de quê? De tirar o capacete ou de teres arrumado?
De tirar. Houve uma sessão de testes a semana passada em Portimão, na qual eu estive presente, e foi muito positivo, porque sem dúvida que não é segredo, eu pus no Twitter, tive a oportunidade de dar umas voltas com o GP2 no traçado do Autódromo Internacional do Algarve, e está espetacular. O asfalto está excelente. Já não tem nenhumas ondulações. Não é que isso fosse um problema, tornava o traçado mais desafiante e era interessante. E eu pessoalmente sempre gostei de circuitos sem ser, que não fossem mesas de bilhar, que tivessem algumas ondulações. Isso é uma questão pessoal, mas acho que o Algarve, para receber competições de fórmulas, estava já num ponto um bocadinho complicado, porque até quando estamos Fórmula 3 lá há alguns anos, danificava muito os fundos, porque os monolugares têm que andar muito baixo e em algumas ondulações tocava e prejudicava um bocadinho. Não estava em boas condições para receber a Fórmula 1, mas felizmente o trabalho feito foi extraordinário e o asfalto está escorregadio, mas está lisinho, está espetacular. Acho que um traçado que já era muito espetacular ficou ainda melhor. E acho que os pilotos da Fórmula 1 e de todas as categorias que vierem ao autódromo vão ficar muito satisfeitos. Acho que foi ali um excelente trabalho. Há ali algumas dúvidas com alguns corretores, mas isso foram pedidos expressos da FIA e do Charlie Whiting e do Michael Massey. Houve alguns pilotos que olharam para aquilo e não acharam muita graça. Mas o mais importante é que a pista está em excelentes condições, o asfalto está excelente, e quando eu digo que está escorregadio é porque é novo, falta voltas e falta um bocadinho de borracha, e eu acho que daqui a 15 dias vai estar espetacular.
Ainda falta tirar aquele verniz que ele tem, aquela cor brilhante. Normal. Que ele, claro, é preciso muito carro ali a rodar.
É preciso isso, é preciso chover um bocadinho para depois os óleos, os azeites, aqueles compostos químicos todos também saírem novamente, e depois rodar-se outra vez em cima dele, e depois não há nada como um fim de semana de Fórmula 1. É esse que vai ser o grande teste, e aí é que vai ficar tudo ali impecável com borracha da boa.
Mas olha, que chove antes de quarta-feira, está bem? Que a gente quarta-feira já tem aquilo tudo montado.
Já chove para a semana um bocadinho. E depois...
Sim, para a semana pode chover um bocadinho para limpar e tal, mas depois...
Mas está espetacular.
Tudo em condições.
Está espetacular. E gostei muito de andar de lá de GP2 e, surpreendeu, já tinha andado noutros carros, mas isto é outra coisa, e aquelas elevações e o facto das curvas acabarem por ser quase todas cegas, quando estás sentado no monolugar, acho que vai ser um desafio muito interessante para os pilotos.
O que deixa aqui, meus amigos, bons indicadores e um bocadinho a cumprir aquela que tinha sido a promessa do Paulo Pinheiro, que é, epá, queremos que a Liberty saia daqui apaixonada com isto e que nos dê esperança de num próximo ano, quem sabe, numa reformulação de calendário ou numa extensão de calendário, podermos sonhar com o regresso da Fórmula 1 a Portugal mais um ano.
Estão a chamar a atenção que eu disse Charlie Whiting, e isso foram recomendações antigas, como é óbvio. Agora foi o Michael Massi e do resto.
Charlie Whiting fez a observação ao circuito para ele passar a ter grau 1.
Exatamente. E agora é do Michael Massi e dos restantes elementos de circuitos da FIA.
Mas isto pode deixar bons indicadores. Já lá vamos. O João pergunta, o João aqui. Tempos, tens ideia?
Olha, estava sol, estava bom tempo. E estavam 27 graus quando eu andei, porque estava muito agradável. Agora, tempos de quê? Da Fórmula 1?
Vai para ti, podes ter levado
com... Não. Fórmula 1, é pá, só em simulador, não é? E
vai vale ser entre ali 1.15 ou 16, que é rapidíssimo. Que é rapidíssimo. O GP2 fez 26 ou 27, alguma coisa assim, 1.26 ou 1.27. E eu fiz ali perto.
Exato. Ali perto de Lagos,
da mexilhoeira grande.
Olha, fiz um 27, mas antes da última curva, para tirar tempo.
E já agora, DRS, reta da meta
e mais nada.
4 e a 5?
Não, só na reta da meta.
Só na reta da meta, uma zona DRS só. Pois, porque a 4 e a 5 depois torna-se ali um bocadinho...
Vai ser como o gelo, esperemos que tenha o efeito suficiente para proporcionar ultrapassagens, porque senão no resto da pista acho que vai ser complicado. Mas vamos esperar que seja bastante eficiente o DRS ali na zona da reta.
Vai ser espetacular para a qualificação, vamos ver para a corrida.
Vai correr bem.
Sim, vai ser um espetáculo e vai estar bom tempo. Bom, nós na próxima semana começamos a carregar a fundo também e a abrir DRS, ainda que nesta altura não houvesse DRS. Na próxima semana, sexta, sábado e domingo, temos uma surpresa preparada. Vamos recordar os bons velhos tempos do Grande Prémio de Portugal no Estoril, os icónicos Grandes Prémios de Portugal de 84, de 85 e de 96. Na sexta-feira... Vamos ao de 84, recebemos um convidado muito especial, que acho que já podemos adiantar, não sei, João, podemos adiantar, não podemos?
Podemos, sim, senhora.
Podemos, já temos a autorização.
Estava de comissário de pista nesse grande prémio,
é verdade.
E hoje é um bocadinho mais de comissário de pista, ainda que goste muito de vez em quando voltar a ser. É. E já foi aqui uma companhia...
Numa das nossas conversas. É, o nosso Eduardo Freitas... Vai estar connosco neste grande prémio de 1984, e gostava de chamar-vos a atenção para uma coisa, que é, a narração será feita em direto, ou seja, para permitir também a vossa participação e a vossa interação na nossa emissão. É óbvio que estamos a recuar no tempo, não vamos estar a fazer uma narração como se estivéssemos a viver o Grande Prémio de Portugal de 2020, mas vamos estar atentos também à hashtag. O de 85...
Sim.
Tivemos também um outro convidado muito especial, sugestão do João, porque João estava lá a desempenhar funções mais ou menos como tu estavas a desempenhar, o Hélder de Sousa. Não é?
No Grande Prémio de 84 e 85, exatamente as mesmas, ainda que ele como chefe e eu como aprendiz. O Hélder de Sousa foi durante muitos anos jornalista e continua a ser, chegou a ser um dos enviados especiais da RTP ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e nesses primeiros anos do Mundial de Fórmula 1 no Estoril era o responsável pelo gabinete de imprensa, e foi essa a razão que nos levou a convidá-lo para voltar às leads do comentário e estar connosco para o Grande Prémio de 1985, o Grande Prémio da primeira vitória do Ayrton Senna.
E depois vamos transmitir o último Grande Prémio de Portugal até 2020, obviamente, o último no circuito do Estoril, o de 96, que contou com o nosso Pedro Lamy. Vamos ter a companhia do Nia Morim, o presidente da FPAC. O Filipe Rodrigues está já a perguntar horários destas corridas. É muito simples, Filipe. O de 84, na sexta-feira à noite, às 9 da noite. O grande prémio de 85 e o de 96, sábado e domingo, vai ser a partir da 1h30, porque vamos fazer um estúdio de mais ou menos meia hora para fazermos um pequeno enquadramento e depois então vamos saltar para essas imagens e para o reviver desses momentos marcantes, destes grandes prémios de Portugal. Na memória fica, obviamente, o grande prémio de 85, a vitória do Ayrton na primeira, chuva no Estoril, mas em 84 fica o título mundial do Niki Lauda, já depois daquela recuperação fenomenal que conseguiu depois do acidente, quase de ceifou a vida. E ontem quando estávamos a preparar e a rever estes grandes prémios para prepará-los para a emissão, ouvia-se o speaker do circuito do Estoril, que eu não faço ideia quem era, não sei se algum de vocês sabe, a dizer: aplauso, por favor, para o novo campeão do mundo, Niki Lauda. Que é daquelas coisas que temos saudades de ouvir falar português na Fórmula 1. E, olha, o Nuno Vinagre diz que o de 85 foi a primeira vez que foi ao autódromo, ao circuito do Estoril. Pronto, é apenas uma pequena iniciativa, vamos ter outras para reviver e para lançar o Grande Prémio de Portugal. Na próxima semana já sabem que não há Facebook Live, mas vamos ter podcast na terça-feira. Mas, em contrapartida, daqui a 15 dias, o nosso Facebook Live vai ser muito especial, vai ser todos juntos. E esperemos que... vento pode estar, agora chuva não, porque queremos fazê-lo em Portimão, no sítio que nós temos, que vai ser um sítio, de facto, fantástico. E ainda bem que mais ninguém escolheu aquele sítio.
A previsão que há a esta distância, que eu nestas coisas fui já... daqui até ao Grande Prémio, teoricamente, pelo menos segundo... O site que eu consulto normalmente nestas coisas, que é o AccuWeather, só chove duas vezes, no dia 18 e no dia 24, que é o sábado, curiosamente, da qualificação. E no dia 18, que é no início, que é no domingo anterior à corrida. Para aquilo que o Nuno queria, que era chuva, para limpar o asfalto, não sei se vai haver muita.
Olha, o Neca pergunta se alguém pode indicar um alojamento perto do circuito. Acho que já vai ser difícil. Nesta fase já vai ser muito, muito difícil. Restaurantes é com o Nuno Pinto.
Ah, e o Miguel também sabe dos tempos dos ralis, de certeza. Nós
sim, sim, sim. Assim.
Aquilo era mais passeio gastronómico do que outra coisa.
Ainda hoje em dia isso acontece muito. Às vezes ligam-me a perguntar: olha, onde é que eu vou comer, não sei onde, onde é que eu como, não sei onde. Acontece muito.
E o rali do Algarve era ali relativamente perto do
era.
Entretanto, acho que vamos ter um intruso no nosso live. É. Não? O Alexandre Évora diz que quer lá estar connosco. Ele vai lá estar. O Alexandre vai estar connosco também. Normalmente está sempre na regi, na coordenação dos estúdios, e desta feita é chamado para a frente de combate. Bom...
Epa, se vai haver combate, não quero.
Diz?
Se vai haver combate, não quero.
O João Maria pergunta onde é que se pode verificar os horários desses grandes prémios. João, elevensports.pt, está lá tudo, o site até é novo, tem uma cara nova... Está bem mais user-friendly, para usar aqui uma expressão carinha. Por isso, está lá a programação, mas é sempre... Na sexta-feira é às 9 da noite. No sábado e no domingo, começamos às 1h30 da tarde. E depois há também uma repetição, apenas uma repetição. Só estamos autorizados a uma repetição. Bom, vamos lá começar aqui a fechar a nossa conversa. Para este fim de semana, o que é que se pode... Fechar? Calma aí. Para este fim de semana, o que é que podes
fazer? Frio. Frio e chuva. Frio e chuva, porque neve, ali no Nürburgring não há nada.
Neve durante a noite, o Nuno Pinto está ali sempre a olhar para a janela para ver se
já neva ou não. Se já neva ou não.
Olha, que não está, não falta muito.
Ah, olha, deixa-me só responder aqui. Havia alguém que... O Paulo Paiva pergunta se vamos fazer a transmissão através da pista. Não, Paulo. Na pista estão os carros, nós estamos um bocadinho mais ao lado, mas vamos lá estar, claro que sim. Então é o nosso grande prémio, não íamos lá estar a fazer a festa convosco. Epá, não nos façam isso. Para estar fechados na cabine já basta nos outros 16 grandes prémios da temporada. Havia alguém que perguntava se eu ia à Fátima. Vou, mas vou de carro. Depois vão perceber porquê. Mas hei de ir a pé, calma, mas deixem-me para o ano. Senão a gente não respira, por favor. Não é este domingo, João? Ah, o João pergunta se é este domingo à 1h10 da tarde. Sim. Este domingo o grande prémio é à 1h10 da tarde. O pré-corrida é às 11h15, mas a parte que interessa, vai dizer o Nuno Pinto, é só ali por volta do 12h30, que é a hora que ele entra. Ele pode entrar.
Se não nevar.
se não nevar. Nuno, se nevar, podes estar connosco no Skype, não podes?
É, só houver ligação, não é? Não sei como é que isto vai estar aqui. Né?
Tipo neck neve. Vai estar tipo neck neve.
Bom,
olha, vai ser interessante. Vai ser uma coisa única. Acho que nunca se correram com estas temperaturas.
Não é verdade. O Grande Prémio do Canadá de 1978 foi realizado com 5 graus.
Sim, mas na altura também ainda era com as quadrigas. Aquilo não era bem casa, ainda era de quadrigas. As corridas, as rodas ainda eram em madeira. Era diferente.
Mais, uma particularidade.
Não leves a mal, Nuno. Nós já começamos a ter alguns meses disto, já devias ter aprendido a não dizer nunca se fez, não sei o quê.
O João vai lembrar-se de uma coisa qualquer na altura, mais ou menos em que foi inventada a roda, a invenção estática da roda.
Obrigado. Vocês são escritos. Não, mas é verdade. Com uma outra particularidade, foi o único grande prémio da história da Fórmula 1 onde nevou. Não durante a corrida, mas no pódio.
Pois, foi aí.
Fórmula 1 que nevou, mas não do Campeonato do Mundo.
Foi aí em Barcelona 2018, não foi?
Pois, aí não foi bem. Aí não foi bem. É verdade.
Sim, mas isso foram testes.
Mas isso agora também, também pode levar a outra questão, que é este fim de semana, no fundo, é recuperar os testes de inverno. Aquilo que eles fazem nos testes de inverno vão apanhar essas temperaturas também. Aquelas manhãzinhas de fevereiro em Barcelona só vai estar um bocadinho mais molhado, mas as temperaturas são mais ou menos semelhantes.
Mas é que depois em Barcelona estão muito frio a essa hora, mas às 11 ao meio-dia já estão para aí 17 ou 18 graus.
Pois já dá para trabalhar. E
em Nürburgring, está bem, mas em Nürburgring às 11 da manhã estão 6.
Sim.
E às 2 da tarde estão 6.
Pois.
E acho que ainda estão 5.
E há essa questão que é, em Barcelona quando vou, ninguém andou. Não houve testes. Aqui vão ter que andar, porque há uma qualificação para se fazer e há uma corrida. Agora,
o que eu quero chegar é que tu tens manhãs de dias de teste em Barcelona em que começas a rodar com 7, 8 graus, acontece, não é? E roda-se. Ok, podes-me dizer que não estão a fazer treinos a sério. Estão apenas a rodar, a tirar as teias de aranha aos carros. Mas roda-se, não é?
Sim, e vai-se poder rodar. Agora a questão é, se chover é menos problemático. Se chover é menos problemático, porque os pneus de chuva conseguem funcionar melhor a temperaturas mais baixas. Não é que seja fácil, mas vão funcionar. Agora, se estiver seco, mas com estas temperaturas e com o céu encoberto, eu acho que vamos ter graves problemas de pneus. Para não variar.
Vou ficar tipo pedra.
Ou seja, vamos ver o que é que...
Graining. Pois,
eu quando falo problemas de pneus, em geral, vamos ver o que é que dali está. Não? Porque se em Silverstone, que não estavam estas temperaturas, deu o que deu. Tudo bem que é um circuito talvez mais exigente, mas há muita curiosidade e há até algum receio do que é que vai acontecer aqui. Mas era uma coisa que nós já... Eu acho que quando se falou disto em já nem lembro quando, em junho ou julho ou agosto, quando se começou a falar desta possibilidade, dissemos que Nordschleife ou Nürburgring nesta altura podia ser complicada. Há 2 anos também nevou aqui nas 24 horas de Nürburgring e essas são em junho. Por isso, vamos ver o que é que acontece agora. Agradável, eu acho que não vai ser, até porque o vento aqui é gelado, é mesmo uma coisa dramática. E os Fórmula 1 também são muito sensíveis ao vento. Vento, frio, e temperaturas de asfalto que não vão subir, porque tu tens essa, estás corretamente, dizes que às vezes em Barcelona estão 4, 5, 6 graus de manhã, mas o asfalto com o sol a bater aquece muito rapidamente. O problema é que aqui, se isso não acontecer, nem o asfalto vai aquecer. Vamos ver que equipas é que se adaptam melhor, se é que isso vai ser um fator novo, se é que isso que está em causa.
Agora, com a particularidade, não... Nuno, de ser a primeira vez que se anda com estes carros em Nürburgring também, o que ajuda também a essa...
E não termos a mistura mais macia, não é? Devíamos ter aqui o
tecido. Mais macia. Eu acho que a Pirelli jogou demasiado pelo seguro. Podia ter trazido C3, C4, C5 e não C2, C3, C4. Quis jogar pelo seguro porque podia também estar um bocadinho mais quente. Não seria normal, mas podia estar mais quente. Jogaram pelo seguro. Até pelo desconhecimento que têm com estes carros da pista. Não se corre aí desde 2013. Portanto,
e temos, temos altitude.
Exatamente.
João, já agora uma estatística para ti.
Uhum.
Acho que foi... Qual é que foi o piloto que em 2009, se não estou em erro, no ano... fez o Nordschleife com um Fiat Punto?
Foi o Daniel Ricciardo.
Daniel Ricciardo.
O gajo sabe tudo.
Ricciardo,
o gajo sabe tudo.
E bateu.
Estava hoje no Facebook da Fórmula 1.
Ah, já estava hoje. Está bem. É, pá, não vi.
Ah.
É uma história que ele já tinha contado uma vez.
Está bem.
Em que diz que, inclusive, teve muito, muito perto de bater e que já estava a ver a vida andar para trás. Quando bates no Nürburgring, pagas. Pagas o railzinho. Todo o estrago... É, uma batida no Nürburgring meta, por isso, no Nordschleife meta, levar o carro de lá para fora, conta aí com 3 mil euros para a gracinha, se não destruires muito os raios.
Pronto.
Deixa-me e quase só... todos os dias há espectadores do Nordschleife a ver as pessoas a fazerem essas asneiras.
E há vídeos todos os dias fresquinhos no YouTube.
Mas eu só... a propósito, oh Nuno, já foste dar a voltinha ou ainda não?
Hoje não, pá, hoje não dava vontade de fazer nada, não.
Hoje dava vontade de estar no quarto do hotel sossegadinho com o frio que estava.
A gente está quieto, pá.
Sim, é aquilo com o Nordschleife, com estas temperaturas e chuvinha assim. Não é para mim, porque acho que já vi coisas completamente alucinantes nesta pista. Já fiz várias voltas e adoro, acho que é espetacular, mas quando tu vês. Quando vais a 220 ali naquelas zonas de reta, ou 230, e passam dois gajos numa moto.
E tu depressas, tu achas que estás parado, tipo...
Pronto. Sim, não, e tu pensas, quem é o gajo que vai à pendura numa moto no Nordschleife?
Ninguém.
É preciso ser muito maluco, percebes? Então, pá, não são coisas que me agradem absolutamente, mas é um mundo à parte. Mas vale a pena ver, vale muito a pena ver.
Olha, está aqui o Rafael Bento a relembrar aquilo que aconteceu com o Winkelhock em 2007, que é o único piloto que fez um grande prémio e liderou uma volta assim logo à entrada, que era por causa das coisas.
Sim.
Era giro de repetir-se uma situação de Winkelhock com um dos pilotos cá atrás do pelotão, não com o Striete, porque não
é. E o Herbert ganhou?
O Herbert ganhou, a única vitória do Stewart, é verdade.
A Racing Point, esta semana acho que relembrou esse episódio no... ou no site ou no Twitter. Deixa-me só responder aqui ao Fábio Reis, que dá-nos uma sugestão para fazermos conteúdos de bastidores, por exemplo, darmos a conhecer os engenheiros, os muitos engenheiros que trabalham na Fórmula 1. Fábio, há um problema nesta altura. Nem todos esses engenheiros, primeiro de tudo, nem todos esses engenheiros representam diretamente as equipas, ou as equipas querem ser representadas por esses engenheiros, porque muitas vezes... são aquilo que nós chamamos ratos de laboratório e às vezes nem conseguem articular bem as palavras. É mesmo assim. Ou então são engenheiros que nunca foram à pista, porque há muitos deles. Não estou a dizer que é o caso dos portugueses. Calma aí. Depois, há aqui um outro problema. Nós tentámos fazer um bocadinho, há entrevistas um bocado diferentes agora no Grande Prémio de Portugal, mas estamos a atravessar um grande problema... e temos que respeitar, que é esta questão da Covid e dos protocolos e das bolhas. Posso-vos dizer que, por exemplo, recebemos a indicação de que, se quisermos que um dos pilotos ou alguém das equipas, ou de uma outra bolha que não a nossa, coloque, por exemplo, um fone no ouvido, esse fone tem que ir numa bolsa de plástico, tem que ir desinfetado, tem que ter um desinfetante depois... para a pessoa que o vai colocar também desinfetar, ou seja, há aqui um verdadeiro trabalho de contenção e de não propagação do vírus. E nesta fase está muito complicado. Por exemplo, houve um piloto que convidámos para ir ao golfe, levámos nega. Houve outro que convidámos para ir cozinhar, levámos nega também. E um que queríamos levar ao surf, também levámos nega.
Não levámos nega porque eles não querem nem fazer. Né?
Não.
É regras da Fórmula 1. Nem chega aos pilotos, eles por eles queriam. E é a mesma coisa acontece com os engenheiros. Não podem também misturar-se com a bolha. Mas, de qualquer maneira, eu penso que não há nenhum engenheiro português in-site, on-site, nos grandes prémios.
Pois eu recordo-me, há mecânicos portugueses, sobretudo na Renault. Ou mecânicos de pais portugueses.
Isso.
Isso sei. Por exemplo, há dois mecânicos de duas equipas que nós já tentámos, com quem já tentámos falar, e vamos sempre pela via da equipa, obviamente, e a equipa recusa-se a dar-nos porque diz que essas pessoas não estão a representar a equipa. Representar a equipa é o diretor da equipa, são os pilotos, são os engenheiros de topo, e não os outros que estão um bocadinho abaixo, digamos assim. Mas é, sem dúvida alguma, que é... E é um pouco aquele conteúdo que nós também passamos muitas vezes da Mercedes, que é conhecer quem são aquelas caras e aqueles trabalhos que não são tão visíveis. Era bom que as outras equipas também os pusessem cá para fora.
É bom referir isso, que há muitas ideias que nós poderíamos ter e que este não é o ano ideal para pô-las em prática, porque existem imensas limitações. E tão simples como até eu não posso falar com outros pilotos que não sejam da minha bolha. Podemos falar muito brevemente e em espaços abertos. Não posso ir tomar um café com algum dos pilotos que sejam meus amigos. Há coisas deste género.
Nuno, tu sabes e não é segredo para ninguém. Tu vais estar connosco nos comentários. Não podes estar na mesma cabine que nós vamos estar. Vais estar no teu sítio de trabalho. E o que vai acontecer é... Vai funcionar, não te preocupes. E aquilo que vai acontecer é, alguém há de chegar ali ao sítio onde está o Nuno e onde está o Lance, vai pôr as coisinhas lá, outra pessoa qualquer da Racing Point vai desinfetar, vai ligar toda aquela cabelagem e o sistema todo, e pronto. Bem, se correr mal, já sabe o que foi. O tipo da Racing Point que instalou aquilo que não sabe. Mas, por exemplo, nós se quisermos estar juntos, por exemplo, num hotel, não podemos. Não podemos. Nós vamos poder estar juntos em espaço aberto e sempre com os tais 2 metros de distância.
Exatamente.
São as atuais regras e com as quais nós temos que conviver. Posto isto, vamos lá estar, que não esteja chuva, que a gente agradece. A gente faz à mesma com chuva, mas se não tiver chuva, melhor, até porque o espetáculo também vai ser melhor. E, se nos encontrarem, tiramos aí uma selfie ou qualquer coisa, acho que dificilmente.
À distância, claro.
Bom, mas então, perspectiva-se um fim de semana xoxo ou assim?
Ah, vai ser animado, eu acho que vai ser animado.
Eu também acho. Podemos dar uma de Miguel Roriz e ter que encher um choricinho, mas tirando isso, acho que vai ser.
Amanhã, no treino livre 1, eu quero-vos ver.
Encher o choricinho. Pois, olha, aos ou 4, não é? Pela manhã.
Mas liguem, porque na primeira meia hora eles andam, porque aquilo é o pneu livre, mas depois quero ver.
Exato. É o pneu de borla.
Entretanto, João e Sérgio, não se esqueçam, amanhã passam no supermercado para comprar enchidos, porque se calhar no sábado estão sozinhos. Não se esqueçam disso.
Pois é. É verdade. Mas é por uma boa causa.
Não podemos revelar mais.
Exato. Se calhar não sei. No sábado passa depressa.
Mas passa.
É só uma horinha e é a parte animada da qualificação.
Depois tens a qualificação.
Pelo menos aí acredito que haja necessidade de ir para a pista trabalhar. Deixa-me só responder aqui ao... E agora onde é que ele foi? Já não sei. Perdi-o. Ah, é o Luís Carlos. Qual é o recorde da pista? O recorde da pista é antigo. É do Michael Schumacher desde 2004. Isto em corrida, em qualificação, nos últimos 3 anos, o melhor tempo foi em 2013 de Lewis Hamilton, com 1:29.398. Em condições normais, são tempos que podem cair, tanto de corrida como de qualificação. Mas era preciso que o São Pedro ajudasse e o São Pedro não quer ajudar.
Sabes que curiosamente.
João, desculpa lá, não. Desculpa lá. A pole do Schumacher em 2004 foi 28.351.
Sim, mas eu disse que o recorde da volta da corrida é do Schumacher de 2004. E nos últimos 3 anos, foi os últimos 3 grandes prêmios, 2009, 2011, 2013, o melhor tempo na qualificação foi do Lewis Hamilton em 2013.
Sim, Hamilton faz pole em 2013.
Portanto, o recorde da pista é do Schumacher.
O recorde da pista é do Schumacher também.
É do Schumacher, é de 2004, mas é um recorde que não consta na página oficial da Fórmula 1. Curiosamente. Não sei.
Se for a pista até tinha exatamente a mesma configuração atual.
Os recordes da pole position não são recordes oficiais. Os recordes Exato. Oficiais são os recordes da volta.
Mas aqui o que interessa é o recorde da pole position, que é o mais rápido que se andou até hoje. Pá. Isso depois o recorde em corrida, isso não interessa nada.
Oh, Nuno, e entretanto, este fim de semana, a Netflix está com quem?
Não faço ideia.
Não faço ideia, pronto. Amanhã a gente está a descobrir. A gente
sei com quem é que vão estar em Portimão.
Então?
É com a Racing Point.
Só com a Racing Point?
Não, vão estar com duas equipas, mas vão ter uma equipa maior do que o normal com a Racing Point.
Ah. Vocês não acham que a Netflix vai estar outra vez com o Hamilton para ver se é desta que ele iguala o recorde das vitórias do Schumacher?
Quem sabe?
Provavelmente.
Provavelmente. Eles agora devem querer andar atrás disso. Oh, Nuno Pinto, e já agora, a Netflix vai-te filmar e vai acompanhar as tuas coisas e as tuas...
Não, a Netflix vai estar com o Racing Point em Portimão só para ver como é que o Nuno Pinto se divide dentro da equipa de Fórmula 1 e a Eleven.
E Eleven, é
só
para isso. Não. Eu não gosto muito dessas coisas. Por isso eu estou mais discreto. Normalmente estou mais discreto. Mas se calhar vou fazer mais qualquer coisa cá em Portugal, porque tive a possibilidade de falar com os produtores em Silverstone, quando eles estiveram com a Racing Point, e fiz uma promoção tal que eles querem fazer umas coisas engraçadas na semana de Portimão, antes e depois. Por isso vamos ver se isto se concretiza e depois... No Drive to Survive 3, não é? Acho que é o próximo. Não. É 3.
Sim.
Vamos ver se conseguimos ter umas coisas engraçadas de Portugal. Estamos a trabalhar para isso.
Nuno Pinto, como é que é? É secretário de Estado do Turismo.
Do Turismo. Olha, e ninguém me disse nada, nem me deram nenhuma comissão, mas eu tenho muito orgulho no meu país e acho que é bem bom. Em algumas coisas, como é óbvio, por isso vamos tentar que a Netflix faça algumas coisas interessantes. Vamos ver. Não é devido a todas estas negociações de bolhas e tretas do género, mas vamos tentar que eles vejam as coisas interessantes que se podem fazer em Portugal.
Olha, e já agora, para este fim de semana, podemos esperar um pódio como o de 2013?
Deves pensar que eu sei qual foi o pódio de 2013.
Essa pergunta era para o João Carlos Costa, enganaste. Essa pergunta era para o João Carlos Costa.
Deves claramente pensar que eu sei.
Fettel, Imi e Grosjean.
Não.
Vamos esperar que o Grosjean ia ganhando esse grande prémio. Acho que foi talvez a maior oportunidade que o Grosjean teve de ganhar uma prova e atirou-a para o lixo, verdadeiramente. Não sei se ele hoje na conferência falou nisso, mas foi... Falou, pronto. É normal, porque ele nunca mais vai esquecer esse grande prémio. Não, isso vai ser, quer dizer, com neve e chuva e tal e coisa, até pode acontecer, porque não? Repetir-se outra vez o pódio de 2013. Acho que não o Vettel ia gostar e o Grosjean ainda mais.
Não foi também aqui que o Petrov foi ao pódio uma vez? Pus o João Carlos a patinar, olha.
Puseste mesmo.
É do gelo da pista.
Eu acho que, pá, veio-me aqui à memória que acho que sim, o que também demonstra que este é um circuito de pódios anormais.
Vamos já ver.
É um circuito onde partir da pole position não é assim grande coisa. Só por duas vezes a vitória, não é?
Não foi aqui?
A pole position não é... Só deu duas vitórias nos últimos 9 anos, ou o que é que foi?
Foi um pódio na Austrália.
Não, foi na Austrália, foi em Melbourne, 2011.
Pronto. Desculpa lá.
Olha, por falar nisso, estava aqui alguém a dizer se havia hipótese de pôr uma bandeirinha portuguesa no carro do Lance na prova do Algarve.
Era giro. Não.
Pronto, meus amigos, estamos a chegar ao nosso
já. Momento.
Já. Também temos que ir descansar, que amanhã de manhã, bem cedinho, estamos no FP1 e depois no FP2 e depois eu preciso preparar sábado e tal. Pois, está aqui a dizer adeus. Acabou. Agora só no Bahrein. Só regressa no Bahrein, não. Vai estar em Portimão connosco.
Sim.
Estamos a brincar, o quê? Show Miguel Ruiz, Ruiz Never Alone.
Não, exato. E domingo também vou estar no backstage.
Claro.
Backstage é bonito.
Backstage é bonito, sem dúvida. Bom, meus amigos... Não sei se têm alguma coisa a acrescentar, se não, já sabem que de hoje é uma semana, não há Facebook Live, de hoje é 15 dias sim, estaremos todos em Portimão a fazer este Facebook Live com produção televisiva. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Não, que seja uma boa corrida.
Hoje vi uma coisa gira naquelas entrevistas que fazem aos pilotos à quinta-feira, que foi o Verstappen a dizer que estão no circuito errado. Era giro, era correrem ali ao lado, no Nordschleife, obviamente. E depois o entrevistador estava-lhe a dizer: pá, podias pedir aos tipos da Red Bull para te deixarem fazer uma voltinha, depois do Grande Prémio, para te deixarem fazer uma voltinha com o carro. E ele dizia: uma voltinha não, tinha que fazer era uma corrida. Pronto, e então... o entrevistador lhe dizia: pá, uma corrida não pode ser, mas não pode ser porquê? Não pode ser porque é perigoso. Perigoso é andar a 300 no Mónaco, isso é que é perigoso, e ninguém se preocupa com isso, dizia ele.
Olha, então deixa-me acrescentar. O Nordschleife com os Fórmula 1 atuais é para lá de perigoso, acho eu.
Deixa-me acrescentar uma coisa. Que amanhã vamos falar nisso durante o treino livre da manhã, porque há uma declaração do próprio responsável pelo circuito, em que, quando foi questionado sobre isso, diz que não vê razão nenhuma para que a Fórmula 1 não corra no Nordschleife. E dá um exemplo bom para isso. Um exemplo que é uma boa justificação e o outro exemplo que já não é assim uma grande justificação para haver lá uma corrida de Fórmula 1, mas falamos nisso amanhã.
Amanhã leva as cartas, que já percebi que temos para aí 20 minutos para livros os dois.
Olha, ele combinou isto contigo, comigo ele não combinou nada.
Não. Leva as cartas, que temos tempo livre amanhã.
Olha, Alonso, que vai andar de Fórmula 1.
É verdade, para fazer um rookie test, não é?
Não é nada.
Para a semana o Alonso vai andar com o Renault.
Olha,
já são 11
Renault. E as pessoas querem ver a conferência.
Ah, é, claro. Vai andar com dois Renaults, o Alonso. Mas falamos disso amanhã.
Não perca amanhã, João Carlos Costa, ao vivo e a cores, no monólogo de hora e meia.
estamos de regresso, ou estamos na emissão da Eleven às 9h40, para entrar nesse grande prémio, e depois à 1h40 nesse grande prémio. Entramos, no fim de semana, pronto, no FP1. Claro. Depois à 1h40, lá estaremos para levar o FP2. Como sempre, meus amigos, foi um gosto. Nuno, aguenta friozinho aí.
Olha, cá, hoje estavam 28 graus em Lisboa, hoje estavam 28.
Pois estavam.
Eu sei que eu saí daí hoje, não me chateis.
Olha, e nós assim, Benguinho...
Na minha terra não estavam 28 graus.
Mas tu também vives num sítio que é arraçado no Nürburgring, não é propriamente um sítio normal.
Entretanto, queremos te ver risco nem um carapau no domingo. Pá. Aguenta.
É isto que nem um carapau. Sabes que os carapaus, quando estão rios, é porque estão mortos, não é? Siga, Marinho.
Não, deixa lá o homem. Um abraço para todos. Um abraço.
Tchau.
A uma vitória de um registro histórico, Lewis Hamilton viaja até a Alemanha para igualar o recorde de Michael Schumacher. Fórmula 1, Grande Prémio de Haifa, em direto, na Eleven.